Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020.
E vamos ao destaque do dia, reforço na segurança do Ceará.
Presidente Jair Bolsonaro autoriza o uso das Forças Armadas no estado. Márcia Fernandes.
Militares vão se somar às tropas da Força Nacional. O estado passa por uma greve da Polícia Militar. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais uma opção para financiar a casa própria.
Caixa lança linha de crédito para imóveis com taxa fixa. Luciana Colares, de Holanda.
A partir de agora, o cliente vai saber quanto vai pagar de prestação daqui a 30 anos, por exemplo, que é o prazo máximo do financiamento.
Melhores condições para negociar a compra de fertilizantes e defensivos agrícolas usados na próxima safra.
Anunciada a linha de financiamento para o pré-custeio. Luana Karen.
O Banco do Brasil vai disponibilizar 15 bilhões de reais para a compra antecipada de insumos.
Na apresentação de hoje da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
As Forças Armadas vão atuar no estado do Ceará para auxiliar na segurança do estado, que passa por uma greve de policiais militares.
O decreto do presidente Jair Bolsonaro, que autoriza o envio das tropas, foi publicado agora à tarde em edição extra do Diário Oficial.
As Forças Armadas vão atuar por 8 dias no estado.
Também hoje, 2 tropas da Força Nacional chegaram ao Ceará.
Elas foram enviadas a pedido do governador do estado e vão ajudar nas ações de segurança.
Vamos conversar então agora ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que está aqui no Estúdio da Voz e tem mais informações para a gente. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro autorizou o emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem no estado do Ceará até o dia 28 de fevereiro. Como vocês disseram, o decreto foi publicado agora, no final da tarde, em uma edição extra do Diário Oficial. O presidente defendeu a presença das Forças Armadas e pediu garantia jurídica aos militares que vão participar da missão.
A gente precisa do parlamento para que seja aprovado o excludente de ilicitude. A minha consciência fica pesada nesse momento, porque tem muito jovem de 20 anos de idade, 21, que vão estar na missão, que se aproxima de uma de guerra e depois, caso tenha qualquer problema, vão ser julgado com lei de paz. Então nós temos que dar garantia jurídica, retaguarda jurídica a esses militares das Forças Armadas que vão nessa missão. É irresponsabilidade, tá certo? Nós continuarmos fazendo essa operação sem dar a devida garantia às ex-integrantes das Forças Armadas.
Com o decreto, o Ministério da Defesa vai ficar responsável por definir o comando da operação e quem vai assumir o controle dos militares e dos equipamentos que pertencem aos órgãos de segurança públicas federais e estaduais. E olha, Alessandra, Nazi, 2 tropas da Força Nacional de Segurança Pública chegaram hoje ao Ceará. A Força Nacional vai reforçar a segurança do estado, que passa por uma greve de policiais militares. Integrantes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal também vão ajudar na segurança da população. O pedido foi feito ontem pelo governador Camilo Santana e atendido pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Os integrantes da Força Nacional vão atuar no Ceará por 30 dias, mas a data pode ser prorrogada se houver necessidade. A greve dos policiais militares começou em dezembro do ano passado. Eles pedem melhorias salariais. Em fevereiro, um acordo chegou a ser feito, mas a mobilização continuou. Por lei, policiais militares não podem entrar em greve e, por isso, a situação é considerada um motim. Ontem, o senador licenciado Cid Gomes foi atingido com 2 tiros na altura do ombro quando tentava entrar com uma retroescavadeira em um bloqueio feito por policiais grevistas no 3º Batalhão da Polícia Militar de Sobral, no interior do estado. Cid Gomes está internado em Fortaleza, onde segue em observação e realizando exames. Segundo a equipe do senador, ele está conversando e respirando normalmente e não corre risco de morte. Os tiros estão sendo investigados. Nazi, Alessandra.
Obrigada, Márcia Fernandes, pelas informações aqui ao vivo.
Exportar produtos de defesa como aviões e navios.
O Ministério da Defesa e o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, assinaram um acordo para desenvolver a base industrial de defesa.
O objetivo é aumentar a competitividade, a capacidade de geração de empregos, renda e aumento das exportações.
Para o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, o Brasil tem muito a ganhar com a exportação de produtos da indústria de defesa.
Essa aproximação da tecnologia e conhecimento das Forças Armadas com a capacidade financeira do BNDES é fundamental para esse próximo passo, presidente, para a gente poder apoiar de forma correta e de forma precisa ao setor de defesa. Porque se a gente quer que o empresário compita a nível internacional, temos que dar a eles a ferramenta para que jogar esse jogo de igual para igual. E o financiamento à defesa, o financiamento à exportação de outras indústrias é algo primordial e a verdade é que precisamos melhorar e aprender a fazer esse jogo de financiamento à exportação.
O presidente Jair Bolsonaro ressaltou que investimentos na área de defesa são importantes para a soberania do país.
Não podemos abandonar a questão da defesa de nossa pátria. E devemos sim, cada vez mais, entrarmos nesse mercado para o nosso bem, para o bem do nosso povo e para a garantia da nossa soberania.
A Base Industrial de Defesa reúne empresas estatais ou privadas que trabalham em pesquisa, desenvolvimento, produção, distribuição e manutenção de produtos estratégicos de defesa.
Já pensou comprar um imóvel financiado em até 30 anos e já saber agora o valor da última parcela?
Com a linha de crédito lançada hoje pela Caixa, isso vai ser possível.
É que nessa nova modalidade, a taxa de juros é fixa.
A nova linha de crédito imobiliário está disponível a partir desta sexta-feira. As taxas serão fixas e os juros vão girar entre 8% e 9,75% ao ano. As condições são válidas para imóveis residenciais, novos e usados. E o cliente pode financiar até 80% do valor do imóvel. Segundo Pedro Guimarães, presidente da Caixa, a ideia é oferecer alternativas para o cidadão.
Nós oferecemos ano passado também a taxa por TR e reduzimos sensivelmente para 6,5%. Oferecemos o IPCA. Isso é muito importante. O que que a gente quer oferecer para a sociedade? Opções. Nós não queremos dizer para o cliente o que ele tem que fazer. Então nós oferecemos um crédito imobiliário por TR, taxa referencial de juros. Nós oferecemos por inflação, IPCA, e agora estamos oferecendo sem inflação e sem IPCA. O cliente escolhe. Isso é muito importante.
A Caixa Econômica Federal é a líder brasileira na concessão de crédito imobiliário, ocupando 70% desse mercado no país. No ano passado, o banco emprestou 90 bilhões de reais para a compra da casa própria. Foram financiadas 473 mil unidades habitacionais. Até o lançamento do crédito imobiliário com taxa fixa, a Caixa disponibilizava modalidades de financiamento habitacional com dois fatores de correção, TR e IPCA. Eles atualizam mensalmente o saldo devedor na data do vencimento das prestações. A partir de agora, o cliente vai saber quanto vai pagar de prestação daqui a 30 anos, por exemplo, que é o prazo máximo do financiamento. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, essa iniciativa que favorece as pessoas de menor renda é possível porque o governo está adotando medidas de ajuste da economia.
As reformas que estão sendo implementadas reduziram os custos, por exemplo, de juros da dívida em 100 bilhões de reais ao ano. E todas essas reformas estão sinalizando para horizontes mais longos de 15, 20, 30 anos à frente e permitindo então que os juros desçam e que a economia comece a girar. Então a inclusão social está aumentando, nós estamos democratizando o acesso ao crédito justamente para as camadas mais humildes. E esse é o movimento que nós temos feito e temos que prosseguir com as reformas. À medida que vamos fazendo reforma, vamos recuperando a nossa dinâmica própria de crescimento.
O crédito habitacional da Caixa é feito pelo Sistema Financeiro de Habitação e a garantia do empréstimo é o próprio imóvel. Os procedimentos continuam os mesmos. A Caixa avalia o imóvel e as condições de pagamento. A parcela do financiamento pode ser de até 30% da renda familiar bruta e é possível utilizar o FGTS como parte do pagamento. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a nova linha de crédito é mais uma ação que reforça a retomada da economia brasileira.
Esse plano mesmo é fruto do restabelecimento da confiança no governo. Quem podia pensar um dia alguém falar em crédito imobiliário com taxa fixa?
Os clientes podem fazer simulações na internet na página caixa.gov.br. A contratação do crédito imobiliário deve ser feita nas agências da Caixa ou nos correspondentes Caixa aqui. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Produtores rurais de todo o país já podem contratar o financiamento para a próxima safra.
O Banco do Brasil anunciou hoje 15 bilhões de reais para o chamado pré-custeio, que é a compra antecipada de insumos que são produtos utilizados na produção, como fertilizantes e defensivos agrícolas.
O Banco do Brasil vai disponibilizar 15 bilhões de reais para a compra antecipada de insumos, como defensivos agrícolas e fertilizantes. O valor é 47% maior do que a quantia efetivamente contratada na safra passada. Segundo o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, a antecipação permite ao produtor se programar melhor para a próxima safra.
Os recursos do pré-custeio possibilitam aos nossos clientes adquirirem seus insumos de forma antecipada, com melhores condições de compra, o que permite aumentar a rentabilidade dos negócios. Permite também começar já a movimentar mais a economia, principalmente a economia do campo.
Os produtores interessados em tomar o crédito podem procurar uma agência, um correspondente bancário ou até fazer a adesão pelos canais digitais do Banco do Brasil. As operações terão taxa de juros a partir de 6% ao ano e o prazo de pagamento pode chegar a 24 meses. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou a importância do Banco do Brasil na oferta de crédito rural.
Nos ajuda muito ao Ministério, enfim, na formulação. Nós estamos ainda trabalhando o Plano Safra com o Plano Safra antigo e o Banco do Brasil já se antecipa e faz esse pré-custeio para o Plano Safra 2020-21. Essa é uma ferramenta importantíssima para o produtor porque ele se programa melhor, compra melhor, ele fica pronto, atento ao mercado para fazer as suas compras antecipadas para a próxima safra. Então, acho a iniciativa excelente.
A linha de pré-custeio da safra 2020-2021 é destinada aos produtores de soja, milho, algodão, café, arroz e cana-de-açúcar. Mas outros produtores também podem ser contemplados. A estimativa é de que pelo menos 750 mil clientes sejam atendidos. Reportagem Luana Karen.
E o produtor rural Gustavo Jaime Ribeiro, do município de Vila Propício, em Goiás, já assinou hoje mesmo o financiamento do Banco do Brasil.
Ele possui 2.200 hectares de soja, milho e sorgo e contou pra gente como o dinheiro vai ajudar. Vamos ouvir.
A gente pode ir atrás do mercado e buscar umas condições melhores para a gente poder comprar os insumos. E na outra ponta, a gente pode segurar o nosso produto procurando uma janela melhor para poder comercializar. Então, essa é uma ferramenta que vai muito de encontro com o nosso anseio aí de estar melhorando aí a rentabilidade do negócio.
O Kuwait vai começar a importar a carne bovina brasileira.
A abertura do mercado do país asiático ocorre depois da visita da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em setembro do ano passado.
Atualmente, a carne de frango é o produto agropecuário brasileiro mais comprado pelo país. Mas o Brasil também exporta para lá milho, suco de laranja, café, farelo de soja, castanha de caju e carne de pato e de peru.
No ano passado, as exportações para o Kuwait somaram quase 210 milhões de reais.
Marcas históricas na produção de petróleo e gás
e na distribuição de royalties e no pagamento de impostos.
Você vai ouvir daqui a pouco sobre os números da Petrobras em 2019, ano que a empresa também apresentou um lucro recorde e os impactos para a economia do país.
Educação no ar.
Estudantes da zona rural e que moram em áreas de difícil acesso têm um apoio para chegar à escola.
É o programa Caminhos da Escola, que também ajuda a reduzir a evasão escolar.
Nesta semana, o Ministério da Educação entregou mais 120 ônibus escolares para 115 cidades do estado de São Paulo.
Todos os veículos são adaptados, levando acessibilidade para alunos com deficiência.
E para este ano, o programa vai ter uma novidade.
Depois de 9 anos, alunos vão voltar a ter acesso a bicicletas para chegar à escola.
Foram investidos 27 milhões e cerca de 10 mil alunos devem ser beneficiados com os novos ônibus. A iniciativa faz parte do programa Caminho da Escola, que tem como objetivo renovar, padronizar e ampliar a frota de veículos escolares da rede pública. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, destaca que a iniciativa é mais um investimento na educação básica.
É a volta do dinheiro do pagador de imposto, que é o povo, para o próprio povo. Esse ônibus vai atender quem? As crianças. A gente tem a entrega do ônibus que vai direto para os filhos de quem está pagando imposto.
Além de São Paulo, várias localidades têm recebido os novos ônibus, todos adaptados a pessoas com dificuldade de locomoção, proporcionando mobilidade e acessibilidade a quem precisa. Em 2019, mais de 300 milhões de reais foram investidos na compra de mais de 1.300 ônibus, distribuídos a 480 cidades. No estado de Goiás, por exemplo, foram entregues 214 novos ônibus a 133 municípios. Rodrigo Fonseca, diretor de uma escola da rede pública de Goiás, ressalta que o transporte ajuda a reduzir a evasão escolar.
Hoje, como aumentou o número de ônibus, os alunos andam menos, já são pegos mais próximos de suas residências e assim vem de uma forma mais apropriada para a escola.
E não para por aí. Já em 2020, o MEC deu início à compra de outros 6.200 novos ônibus. Além disso, está prevista a entrega de 200 ônibus do tipo Jeep, próprios para terrenos irregulares. E após 9 anos, a primeira aquisição de bicicletas, somando mais de 7 mil unidades. Uma alternativa para quem caminha entre 3 e 15 quilômetros até a escola todos os dias. Com locução de André de Castro, reportagem Patrícia Castelo Branco.
Continuarem a ter acesso a recursos do PDDE, o Programa Dinheiro Direto na Escola, os gestores das instituições, além das secretarias estaduais e municipais de educação, devem atualizar o cadastro junto ao FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Com o PDDE, as escolas públicas recebem verbas para comprar materiais didáticos, equipamentos e fazer obras de manutenção.
Tudo para auxiliar e melhorar o aprendizado dos estudantes de todo o país.
Dinheiro para fazer pequenas reformas nas salas, no banheiro e comprar computadores, materiais didáticos e até instrumentos musicais. Escolas públicas de todo o país recebem recursos todos os anos para essas ações por meio do PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. No ano passado, o programa coordenado pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, repassou cerca de 790 milhões de reais para mais de 113 mil escolas das redes estaduais e municipais de ensino. E para continuar a receber a verba este ano, as escolas, governos estaduais e municipais devem atualizar os cadastros no sistema PDDE Web. Quem atualizar o cadastro mais cedo pode receber os recursos da primeira parcela já nos primeiros lotes, como explica a presidente do FNDE, Karine Santos.
Os gestores locais devem atualizar os seus cadastros lá no sistema PDDE Web. É importante dizer que sem atualização do cadastro, as escolas ficam impedidas de receberem os recursos para o ano de 2020.
Para atualizar o cadastro, é necessário possuir a senha do PDDE Web. O gestor que esqueceu a senha ou que ainda não tem, deve solicitar no próprio sistema na internet em www.fnde.gov.br/pdde. Locução de Saulo Cardoso e reportagem Luiz de Souza.
Um ano de recordes para a Petrobras.
Em 2019, a empresa alcançou os melhores resultados da história no lucro e produção de petróleo e gás.
E o valor de mercado da Petrobras também cresceu no ano passado.
A Petrobras teve lucro recorde de 40 bilhões de reais em 2019, um crescimento de 55,7% em relação ao ano anterior. A dívida bruta da empresa diminuiu em 24 bilhões e meio de reais. E a venda de ativos teve peso nessa redução da dívida, já que rendeu 16,3 bilhões de dólares à companhia. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, falou sobre como é importante continuar investindo.
Para você manter o ritmo de produção, você precisa investir. Então, nós aumentamos isso para 2,5 bilhões de dólares por ano, um aumento significativo para garantir o futuro da companhia. Então, o nosso desafio é conciliar a redução de dívida com a melhora de qualidade da companhia, manter os investimentos, crescer.
Outra marca histórica atingida foi na produção de óleo e gás, 3 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Também é recorde o valor pago pela empresa para as três esferas de governo, com royalties, impostos e bônus de assinatura. O total de 246 bilhões de reais consolidam a estatal como o maior contribuinte do país. O presidente da empresa falou sobre o assunto.
Se nós dirigirmos a Petrobras de maneira responsável, nós vamos criar muito valor para a economia brasileira. Isso ajuda a sustentar uma série de atividades. Nós somos o maior contribuinte do Brasil.
Em um ano, o valor de mercado da Petrobras cresceu 25%, chegando a 101 bilhões de reais em dezembro de 2019. Reportagem Cláudia Boyunga.
Mais de 60 milhões de pessoas receberam o saque imediato do FGTS e o pagamento do PIS em 2019.
No total, quase 29 bilhões de reais circularam a mais na economia, no maior pagamento da história realizado pela Caixa.
Os dados fazem parte do balanço do banco em 2019, divulgado esta semana.
A Caixa teve um lucro de mais de 21 bilhões de reais no ano passado.
Um aumento de 103,3% em relação ao ano anterior.
A Caixa também divulgou que reduziu as taxas do cheque especial em mais de 60% no ano passado.
O banco manteve a liderança no crédito habitacional com participação de quase 70% do mercado nacional.
Caiu para 1 o número de casos suspeitos de infecção pelo coronavírus, segundo o balanço do Ministério da Saúde divulgado hoje.
O caso investigado se refere a uma criança de 2 anos do estado de São Paulo com um histórico de viagem à China.
O secretário executivo do Ministério, João Gabardo dos Reis, destacou que os idosos são os mais vulneráveis à doença e falou da importância de acompanhar o comportamento do vírus no mundo para traçar um plano de ação aqui no país.
Os casos graves, os casos de óbitos na China, eles são totalmente concentrados em pessoas acima de 60 anos de idade. A mortalidade em crianças é muito baixa. Isso é importante para nós nos prepararmos, né, para caso haja a circulação do vírus no Brasil, essa característica, a nossa preocupação vai ter que ser preferentemente os idosos, porque é nessa faixa etária que a letalidade tem sido muito maior.
Desde o ano passado, o governo usa um sistema digital para organizar as transferências de recursos para prefeituras, estados e organizações do terceiro setor. É a chamada Plataforma Mais Brasil.
Pelo sistema, foi possível verificar que mais de 80% das transferências da União em 2019 foram para as prefeituras.
São convênios e contratos de repasse de recursos para obras, como pavimentação de ruas, construção de quadras esportivas e implantação de sistema de abastecimento de água.
O objetivo do governo é usar a plataforma para todos os tipos de transferências de recursos até 2022. Como diz o secretário de Gestão do Ministério da Economia, Cristiano.
Convergir para essa plataforma todas as 30 modalidades de repasse de recursos que hoje existem da União para estados, municípios e organizações de terceiro setor. Ao longo de 2019, nós migramos 9 dessas 30 modalidades, o que já representou 10,6 bilhões de reais em instrumentos pactuados ao longo de 2019. E nós estamos avançando, em 2020 vamos migrar outras 7 modalidades até chegar na totalidade em 2022.
Já está disponível para ser baixado na internet o programa para declaração do Imposto de Renda.
O prazo para declarar o imposto começa no dia 2 de março.
Deve fazer a declaração quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.500 no ano passado.
A estimativa da Receita Federal é que 32 milhões de contribuintes devam entregar o documento.
O programa está disponível na internet em receita.economia.gov.br.
queda no preço da carne, de roupas, produtos de higiene pessoal e perfumes foram responsáveis para que o IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, ficasse em 0,22% em fevereiro.
Esse foi o menor resultado para o mês em 25 anos.
Nos últimos 12 meses, o índice ficou em 4,21%.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com a produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal proíbe deputados de Minas Gerais de criarem reajuste automático para os próprios salários.
Plano de saúde coletivo não pode rescindir contrato de beneficiário em tratamento até alta médica.
Pacientes em fila de radioterapia em Sergipe vão receber indenização.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal decide que deputados de Minas Gerais não podem criar reajuste automático para os próprios salários com base na remuneração de deputados federais.
A decisão foi ao julgar ação direta de constitucionalidade em plenário virtual. Lívia Azevedo.
Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal deram interpretação conforme a Constituição para estabelecer que é vedado posterior reajuste automático nos subsídios dos deputados estaduais e o limite máximo somente pode ter como parâmetro o valor dos subsídios dos deputados federais, vigente ao tempo da edição da lei estadual. Por maioria de votos, os ministros decidiram que a decisão surtirá efeito a partir da publicação do acórdão do julgamento.
O plano de saúde não pode rescindir contrato de beneficiário que está em tratamento médico.
Para o Superior Tribunal de Justiça, nesse caso, a rescisão unilateral só pode ocorrer após a alta hospitalar. Fátima Uchoa.
Uma empresa de transportes ajuizou ação contra a Bradesco Saúde para manter o plano coletivo dos funcionários. Em primeiro grau foi definida manutenção só a funcionários em tratamento médico. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Bradesco a manter o plano por tempo indeterminado e declarou nulas as cláusulas sobre rescisão unilateral e imotivada. A terceira turma do STJ restaurou a sentença. Para o ministro relator Marco Aurélio Belize, o STJ entende que é possível a rescisão unilateral e sem motivos, desde que cumprida a vigência de 12 meses e haja notificação com antecedência mínima de 60 dias, mas segundo o ministro, deve ser observada conforme a lei dos planos de saúde, a continuidade do contrato aos beneficiários internados ou em tratamento até a alta hospitalar.
Justiça decide que pacientes em fila de espera da radioterapia podem receber indenização.
União, Estado de Sergipe e município de Aracaju foram responsabilizados pelas falhas no tratamento. Luiz Antônio da Silva.
A decisão foi tomada em ação movida pelos Ministérios Públicos Federal e do Estado. Segundo a sentença, todos os pacientes incluídos em fila de espera do serviço de radioterapia, que estão em uma lista apresentada pelo Ministério Público e em outras que foram formadas após o início da ação, devem receber indenização por danos morais e materiais. Em caso de morte, os herdeiros serão indenizados. A decisão já transitou em julgado, por isso, não cabe mais recurso.
Justiça do Mato Grosso do Sul mantém demissão de servidora por apresentar atestado médico falso.
Ela apresentou dois documentos falsos para justificar faltas ao trabalho. Carlos Ribeiro.
Durante o processo, a servidora não apresentou provas de que realmente foi atendida nas datas dos atestados que apresentou. Além de perder a função pública, a mulher teve os direitos políticos suspensos por 5 anos e terá que pagar multa civil no valor da remuneração que recebeu pelos dias em que faltou ao serviço.
Mulher que estava grávida e consumiu medicamento vencido deve ser indenizada.
A justiça determinou o pagamento de R$8.000 de indenização por danos morais e materiais. Daiane Garcês.
A decisão foi da vara única de venda nova do imigrante no Espírito Santo.
O marido da gestante comprou um analgésico, receitado pelo médico. No terceiro dia de consumo, a mulher começou a sentir coceira pelo corpo e percebeu que o remédio estava vencido há 3 meses. Para o juiz que analisou o caso, houve conduta perigosa da farmácia.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O ministro pode vir ao Senado explicar declarações sobre o Congresso Nacional.
Empresas que contratarem pessoas com mais de 60 anos podem receber incentivos fiscais.
Comissão aprova aumento de pena para quem mata no trânsito e estiver usando o celular.
Boa noite.
Boa noite.
A pena para quem comete homicídio no trânsito deve ser aumentada caso o condutor esteja dirigindo e usando o celular.
Um projeto que determina essas novas regras foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e deve seguir diretamente para a votação na Câmara dos Deputados. Ouça mais detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei, que é do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, aumenta de um terço à metade a pena do motorista que mata alguém e for comprovado que ele estava falando ao celular. O relator, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, propôs, e os senadores acataram, um aperfeiçoamento no texto para estender o aumento da pena em caso de uso do celular para troca de mensagens.
Considero que o texto do PLS deva ir além e incluir expressamente na sua redação como causa para aumento de pena não apenas o uso do celular, mas também para o envio de mensagens, porque hoje, infelizmente, isso está comum. As pessoas estão enviando mensagens por MSN, Telegram ou WhatsApp.
A proposta dá às autoridades a possibilidade de quebrar o sigilo telefônico no dia do acidente para provar o uso do celular ao volante.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, elogiou os primeiros 400 dias de governo do presidente Jair Bolsonaro. Rodrigues citou a área da saúde, apontando a ampliação de 990 serviços de atenção primária e especializada.
Na área de desenvolvimento urbano, o senador citou obras e projetos de saneamento básico. Segundo ele, foram concluídos 50 projetos de abastecimento de água, esgoto sanitário e manejo de águas pluviais nos últimos 100 dias.
Num país onde 72 milhões de pessoas vivem sem ligação à rede de esgoto, esses investimentos são fundamentais para a saúde da nossa população. Num país onde nós temos também a questão do saneamento como um fator preponderante para diminuir essa grave crise que nós encontramos na área da saúde pela falta de água tratada. Nós temos que reconhecer que foram grandes avanços nesses primeiros 400 dias.
Empresas que contratarem pessoas com mais de 60 anos poderão receber incentivos fiscais por 5 anos. O benefício é previsto em projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, que segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De iniciativa do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, será pedido ao ministro da Saúde, Luiz Mandetta, esclarecimentos sobre os resultados da política de combate à AIDS. Ele quer saber quanto foi gasto pelo governo no ano passado com a compra de medicamentos e o custo estimado para 2020. Aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, o pedido de informações também questiona a ligação do Ministério da Saúde com a campanha do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que sugere adiar o início da vida sexual para prevenir a gravidez precoce. O senador Rogério Carvalho criticou a mudança de foco do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis.
Em maio de 2019, o governo federal modificou a estrutura do departamento que promove o combate à AIDS no Ministério da Saúde. O departamento passou, então, a tratar de doenças que não são transmissíveis sexualmente, como hanseníase e tuberculose. As políticas públicas para doenças sexualmente transmitíveis foram prejudicadas.
Segundo as Nações Unidas, o número de casos de infecção pelo HIV entre jovens brasileiros cresceu 21% de 2010 a 2018, quando a tendência mundial é estagnar o número de novos casos. Rogério Carvalho citou que, segundo especialistas, o avanço do vírus tem relação com a redução das campanhas preventivas. O senador também considerou desrespeitosas as declarações do presidente Jair Bolsonaro de que uma pessoa com HIV, além de ser um problema sério para ela, é uma despesa para todos no Brasil.
A resposta do atual governo é pré-histórica e ineficaz. Ao invés de ampliar o debate acerca de educação sexual, criar uma campanha informativa sobre o vírus e fortalecer o programa, o governo opta por uma campanha de abstinência sexual e o desmantelamento do departamento que era exemplo de saúde pública no mundo.
O pedido de informações foi enviado pela Comissão de Assuntos Sociais para análise no plenário.
O senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, defendeu uma audiência pública para discutir a política de preços de combustíveis adotada pelo governo. Segundo ele, se o preço cobrado dos consumidores brasileiros representa a cotação do dólar, o valor seria menor que o praticado nas bombas.
Jorge Cajuru citou que, além da variação cambial, estão embutidos no preço do produto importado as despesas como o frete, os gastos portuários e alfandegários e o custo do seguro relativo à prevenção da variação cambial, além da margem de lucro.
O resultado desse retrato é uma somatória de absurdos, com o brasileiro pagando por um dos combustíveis mais caros do mundo, apesar de vivermos num país que tem produção de petróleo superior ao que necessita para o seu consumo. Temos mais do que precisamos, mas isso não nos dá nenhuma vantagem.
O líder do PT no Senado apresentou um requerimento de convocação para que o ministro Augusto Heleno explique uma declaração sobre chantagem por parte de congressistas. O requerimento precisa ser votado pelo plenário do Senado. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, apresentou um requerimento de convocação do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, para que ele explique a declaração de que alguns parlamentares estariam chantageando o Poder Executivo o tempo todo. De acordo com o senador sergipano, as explicações são necessárias para preservar a harmonia entre os poderes.
O objetivo é ter do ministro Augusto Heleno informações mais precisas sobre a acusação grave que ele faz ao Congresso, e numa democracia, a harmonia entre o Congresso, Executivo e Judiciário, ela deve ser preservada, ainda mais pelos principais quadros da República, né? Ele é um ministro de alto escalão. Ele deve respeitar a democracia, deve respeitar o Congresso.
Rogério Carvalho também apresentou um requerimento para que o Tribunal de Contas da União faça uma auditoria no INSS e dê uma posição sobre a fila para análise de aposentadorias e outros benefícios.
Esse requerimento é para que a gente possa ter do Tribunal de Contas da União uma posição do porquê 1.700.000 brasileiros tem que ficar submetido à incompetência do governo em não recrutar, convocar servidores aposentados do INSS, já qualificados, para poder dar o direito constitucional sagrado à aposentadoria de pessoas que já trabalharam ao longo de toda a sua existência.
Os dois requerimentos precisam passar por votação no plenário do Senado.
E partidos de oposição entraram com ação contra o presidente Bolsonaro por declarações consideradas ofensivas a uma jornalista. Já um dos aliados do governo no Senado nega ofensas do presidente da República. Detalhes com a repórter Érica Christian.
O presidente do Conselho de Ética, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, enviou à advocacia do Senado a representação contra o senador Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro. Um dos autores do pedido, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, citou que as investigações de procuradores embasam o processo.
O notório fato da chamada rachadinha e o claro envolvimento dele
com o senhor Nóbrega, miliciano. Eu acho que são provas materiais da quebra do decoro.
O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, acusou a oposição de antecipar as disputas eleitorais com um processo contra um dos filhos do presidente da República.
Eles esperem 2022 para que possam, na verdade, dizer se esse governo é bom ou não é, mas não ficam atiçando o governo, que isso já virou, na verdade, uma cantilena.
Após receber o parecer da advocacia do Senado, o presidente do Conselho de Ética terá 5 dias úteis para decidir pela abertura ou arquivamento do pedido de cassação de Flávio Bolsonaro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Contrato verde-amarelo poderá empregar pessoas com mais de 55 anos.
Estados do Nordeste criticam a atuação do governo contra vazamento de óleo.
Parlamentares cobram ações efetivas para melhorar atendimento do INSS.
Boa noite. Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais, reitera que o Estado brasileiro é eficaz para cobrar do cidadão, mas ineficiente para oferecer serviços de qualidade. Ele cita o atendimento precário do INSS e lembra que há uma fila com 2 milhões de pedidos aguardados dando a liberação dos benefícios.
De acordo com Franco Cartafina, 65% das solicitações já ultrapassaram o prazo estipulado em lei e estão atrasadas. O parlamentar cobra do governo uma solução para atender a população mais carente que necessita dos recursos para suprir necessidades básicas de subsistência.
Para Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, são grandes o descaso e a incompetência do governo federal com os 2 milhões de brasileiros que esperam na fila do INSS. O congressista avalia como vergonhosa a forma como o executivo tem tratado os trabalhadores.
Pompeu de Matos também exige uma reação do governo para a retomada de políticas de geração de emprego. O deputado argumenta que metade da população está desempregada ou subempregada. Segundo ele, 38 milhões e 400 mil pessoas atuam na informalidade.
José Nelto, do Podemos de Goiás, considera inaceitável que milhões de brasileiros não consigam os benefícios do INSS porque o órgão não tem pessoal suficiente para atender a demanda. Ele cobra mudanças efetivas dos poderes executivo, legislativo e judiciário para melhorar a vida do povo, a começar com o fim dos privilégios.
José Nelton avalia que o poder público é caro e ineficiente. O congressista entende que é preciso sair do discurso e adotar medidas práticas para mudar a realidade e reduzir as desigualdades no país.
Meio ambiente.
Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, rebate as críticas feitas por ex-ministros do Meio Ambiente à proposta que altera a Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Relator da matéria, o deputado lamenta o contraponto das autoridades que, segundo ele, nem ao menos leram a última versão do texto.
Ao afirmar que não ignora indígenas e quilombolas, Kim Kataguiri diz que é a favor dos povos tradicionais, mas contra o abuso da atual legislação. Ele exemplifica que, entre as condicionantes ambiental e social para o licenciamento da usina de Belo Monte, as tribos indígenas chegaram a exigir de 3 a 5 milhões de reais em conta corrente, além de 3 a 5 salários mínimos para cada família indígena.
Em audiência pública da CPI que investiga o derramamento de óleo no litoral brasileiro, representantes de estados do Nordeste criticaram a demora do governo federal em adotar medidas para conter o vazamento. A repórter Paula Bittar acompanhou o debate e tem mais informações.
Em sua primeira audiência pública após o retorno do recesso parlamentar, a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o derramamento de óleo no litoral brasileiro ouviu representantes de estados do Nordeste que voltaram a criticar o governo federal por demora em agir e falta de transparência, entre outros problemas. Segundo José Antônio Bertotti Júnior, secretário estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, o governo levou um tempo muito longo para tomar providências.
A primeira medida do governo federal, do ponto de vista oficial do presidente da República, foi 37 dias depois, que foi um despacho do presidente, publicado no dia 5 de outubro, provavelmente depois de muitas imagens fortes que chegaram em Sergipe, aonde o óleo era espesso, pois no dia 5 foi publicado esse despacho do presidente pedindo que em 48 horas se tomasse as providências para identificar quem era o responsável pelo vazamento. Mas isso foi 37 dias depois do primeiro toque.
João Carlos Oliveira da Silva, secretário do Meio Ambiente da Bahia, citou a sensação de enxugar gelo ao narrar os esforços do estado para limpar as praias poluídas com o óleo. De acordo com ele, 32 municípios foram atingidos e 496 toneladas de óleo foram coletadas nessas cidades. João Carlos afirmou ainda que o óleo prejudicou o turismo em cidades como Salvador, Ilhéus, Itacaré e Porto Seguro. Para o secretário, não saber a quantidade de óleo que ainda havia no mar foi uma das principais dificuldades.
E eu quero destacar aqui a boa vontade até da Marinha. Mas o que nos deixava angustiado é que ninguém tinha uma notícia concreta, uma informação concreta para nos dizer qual a quantidade de óleo e o que é pior. Como conter esse óleo?
O diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, Leon Lene de Souza Aguiar, reclamou de falta de transparência por parte do governo federal.
Nos deixava-se surpresos como o governo federal não trazia informações, não publicizava, não dava respostas a tempo. Protocolávamos questões para a IBAMA, para a GAA, para o Ministério do Meio Ambiente e as respostas não chegavam. Tudo que nós estávamos fazendo, passamos a publicar boletins diários.
O deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, defendeu as ações do governo federal. Segundo o parlamentar, a Marinha direcionou pessoal e equipamentos assim que acionada, mas não havia protocolo para esse tipo de ação.
Por exemplo, o plano de contingência, ele realmente não serve para esse tipo de acidente, primeiro porque foi o único no planeta. Os investigadores ainda mantêm uma tese de que o derramamento ele ocorreu a 700 quilômetros da costa brasileira e o óleo viajou durante muito tempo e acabou tendo alterado as suas propriedades físicas, afundou, ou seja, as mães eram indetectáveis e nenhum protocolo mundial foi criado, porque é um fato diferente.
Segundo o portal da internet criado pelo governo federal para divulgar suas ações relativas ao derramamento de óleo, desde o dia 2 de setembro, cerca de 4.500 toneladas de resíduos foram coletadas das praias do litoral brasileiro. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Desenvolvimento Regional.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, é a favor da medida provisória que trata da transferência de terras da União para os estados do Amapá e de Roraima. No entanto, o deputado critica a inclusão de artigos estranhos à matéria que, segundo ele, podem aumentar o desmatamento na região.
Ao afirmar que o Amapá é o estado mais preservado do Brasil, Camilo Capiberibe observa que é possível promover o desenvolvimento regional e investir na agricultura sem desprezar a conservação ambiental.
Doutora Wanda Milani, do Solidariedade, destaca a abertura da colheita de soja no Acre. A deputada cita o trabalho realizado pela Fazenda Campo Esperança no município de Capixaba, como exemplo de empreendimento consciente que promove a geração de renda por meio de uma agricultura sustentável.
Doutora Wanda Milani também elogia o governo do Acre por incentivar a vocação agrícola do estado e, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com outros órgãos, mostrar que desenvolvimento e sustentabilidade podem caminhar juntos.
Transportes.
Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, destaca sua atuação como presidente da comissão especial criada para analisar o projeto de lei do governo federal que altera o Código de Trânsito Brasileiro. O relatório final foi apresentado na comissão, mas um pedido de vistas coletivo adiou a votação do parecer.
Estamos com uma grande responsabilidade pela frente: a proteção à vida. Foram mais de 300 emendas apresentadas ao projeto de lei. 6 audiências públicas temáticas, com a participação de especialistas de trânsito dos setores público e privado e de representantes da sociedade civil. Com o apoio dos nobres parlamentares, que integram o nosso colegiado, busquei sempre conduzir os trabalhos com responsabilidade, visando o aperfeiçoamento do Código de Trânsito Brasileiro, que já tem mais de 20 anos de vigência.
Entre os itens polêmicos do projeto original, Luiz Carlos Mota ressalta o aumento do número de pontos para a suspensão da carteira de motorista de 20 para 40 e o fim das multas para quem transporta crianças de até 7 anos sem cadeirinha. Ele lembra que todos esses itens serão analisados quando vencer o prazo do pedido de vista coletivo solicitado pelos membros da comissão.
Turismo.
Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, defende a aprovação da medida provisória que transforma a Embratur, atualmente uma autarquia federal, em serviço social autônomo, com a denominação de Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo.
A nova Embratur terá como principal fonte de renda um percentual das contribuições sociais pagas para o Sistema S e deixará de ser dependente de recursos do orçamento da União. Felipe Carreiras afirma que a medida é importante para impulsionar a geração de emprego e renda, porque, segundo ele, o turismo movimenta uma cadeia produtiva com 52 segmentos da economia.
Saúde. Dr. Luiz Ovando, do PSL de Mato Grosso do Sul, defende o reajuste das bolsas pagas aos médicos residentes. O parlamentar informa que o Brasil conta hoje com cerca de 50 mil residentes que, segundo ele, são fundamentais para a manutenção da saúde adequada em todo o país.
Dr. Luiz Ovando pede que os órgãos responsáveis, especialmente o Ministério da Saúde, sejam sensíveis à causa dos residentes para que eles tenham condições de crescer na ciência médica e de oferecer ao país a prestação de um serviço essencial e de qualidade.
Alan Rick, do Democratas do Acre, apoia a derrubada do veto presidencial que impediu as faculdades particulares de realizarem o Revalida, exame de revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior. Para o deputado, o presidente Jair Bolsonaro foi induzido ao erro devido a uma ação corporativista.
Alan Rick entende que o corporativismo na medicina não valoriza a prestação de serviços em regiões afastadas. Segundo ele, na capital, Rio Branco, mais de 90% dos médicos que atendem em pronto-socorro vêm da Bolívia. O parlamentar sustenta que impedir a validação da qualificação profissional só faz aumentar a necessidade de médicos pelo Brasil afora.
O Tony de Paula, do PSC, afirma que a cidade do Rio de Janeiro enfrenta uma situação desastrosa na área da saúde. Ele considera absurda a demissão de 5 mil trabalhadores para serem recontratados pela metade do salário, como é o caso dos funcionários do Centro Municipal de Saúde Américo Veloso, no bairro de Ramos.
O deputado aponta para a falta de gestão e afirma que não adianta a prefeitura alegar que não tem dinheiro, porque, segundo o Tony de Paula, os demonstrativos da receita corrente líquida mostram que a arrecadação aumentou. Ele assegura que o total arrecadado pelo município em 2019 foi de R$ 22,6 bilhões, contra R$ 21 bilhões em 2018 e R$ 19 bilhões em 2017.
Segurança Pública. Paz Landim, do PTB do Piauí, destaca que o governo federal destinou R$ 7,6 bilhões para a Engepron, empresa gerencial de projetos navais, que atua na área de construção de navios para a Marinha e é vinculada ao Ministério da Defesa.
O deputado defende a destinação dos recursos e afirma que todo o processo foi feito de forma transparente. Paz Landim observa que a capitalização da Engepron atende à necessidade de realização de programas estratégicos e, a longo prazo, além de gerar milhares de empregos, vai trazer um significativo retorno financeiro.
O governo brasileiro vinha capitalizando a empresa Engepron para a compra de equipamentos navais. Ela nunca foi dependente do Tesouro Nacional. Os recursos usados pela Marinha na manutenção da Engepron vem da venda de munições e de exportação de produtos. E que agora vai ter uma dimensão muito maior daqui a alguns anos com a fabricação desses navios brasileiros. E para esse projeto estão previstos a contratação de mais de 1.000 pessoas, o que vem exatamente ajudar a política de combate ao desemprego em nosso país.
Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, denuncia o assassinato do estudante da Universidade Federal da Paraíba, Cleiton Tomás de Souza, de 31 anos, ocorrido em João Pessoa.
Segundo Luiz Erundina, o jovem já tinha denunciado que sofria ameaças por parte de seguranças da instituição. Ela pede providências às autoridades para que o crime seja esclarecido.
Economia. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, registra a realização de audiência pública para discutir a medida provisória do governo federal que acaba com o monopólio da Casa da Moeda na fabricação de papel moeda, moeda metálica, passaporte e impressão de selos de controle fiscal.
Contrária à medida, Benedita da Silva questiona a quem interessa quebrar o monopólio da estatal. Ela lembra que nações como Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido e Japão, que não são socialistas nem comunistas, sanitaristas não permitem que suas moedas sejam fabricadas em outros países.
Vicentinho, do PT de São Paulo, lamenta a notícia de que os cortes no Bolsa Família impulsionaram o aumento da extrema pobreza no Brasil. O parlamentar cita pesquisa da Fundação Getúlio Vargas para afirmar que, entre 2014 e 2018, a renda das pessoas mais pobres caiu 39%.
Vicentinho ainda cita dados da Prefeitura de São Paulo para registrar que houve um aumento de 60% da população de rua na capital. O deputado acredita que propostas encaminhadas pelo Executivo e aprovadas pelo Parlamento, a exemplo das reformas previdenciária e trabalhista, estão deixando o país mais pobre.
Na avaliação de Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o atual governo é frágil e foi eleito graças a um discurso mentiroso, baseado na cultura do medo e do ódio, que despreza a verdade e compromete o crescimento do país. Ela afirma que, em 2019, a fuga de investimentos superou a casa dos 44 bilhões de dólares.
Segundo Érica Cocai, o aumento de 22% no déficit da balança comercial foi o pior resultado da economia desde 2015. Para a deputada, além de promover um verdadeiro festival de grosserias e de tentativas frequentes de calar a imprensa, o governo não consegue acabar com o desemprego nem com a informalidade.
Trabalho. Relator da medida provisória que cria o contrato de trabalho verde e amarelo, o deputado Cristino Áureo acatou quase 500 emendas dos parlamentares e alterou o texto original da MP. Entre as mudanças, o relator incluiu pessoas com mais de 55 anos entre os beneficiados do contrato.
A votação na comissão especial que analisa a matéria está prevista para o começo de março, como mostra a reportagem de José Carlos Oliveira.
O deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, apresentou nesta quarta-feira o relatório final da medida provisória que estimula a contratação de jovens entre 18 e 29 anos por meio do chamado contrato verde e amarelo, com regras bem mais simples do que a CLT. O texto original do Executivo recebeu 1.930 emendas de deputados e senadores, das quais Áureo acatou 252 integralmente e 224 parcialmente. O relator incluiu entre os beneficiados do contrato as pessoas com mais de 55 anos de idade, desde que estejam desempregadas há mais de um ano.
No caso da faixa 55+, a característica é que ela vai perdendo, à medida que se distancia do último vínculo, sua capacidade de produzir dentro do mercado. Com isso, nós também estamos ampliando aquele percentual de 20% do contingente de folha para 25%. Isso quer dizer que, para comportar essa nova faixa, ao invés de 20%, nós estamos então tratando de 25% sobre o contingente de folha, aquilo que é possível se contratar na modalidade do contrato verde-amarelo.
O custo total do programa verde-amarelo é de R$1,5 bilhão, dos quais R$300 milhões serão destinados à nova faixa dos mais de 55 anos de idade. Os contratos dessa modalidade têm duração de até 2 anos, com remuneração máxima de um salário mínimo e meio, ou seja, pouco mais de R$ 1.567. Para incentivar admissões no mercado de trabalho, a MP concede ao empregador redução de 8 para 2% na alíquota da contribuição para o FGTS, redução de 40 para 20% na multa em caso de demissão e isenções da contribuição previdenciária e do salário educação. Cristino Áureo deixou claro que eventuais desonerações não afetam as férias do empregado via contrato verde-amarelo.
A pessoa contratada dentro da modalidade, ao final do primeiro ano do período aquisitivo, fará efetivo gozo das férias da forma regulamentar. O parcelamento a que se refere, o texto, é o pagamento parcelado das verbas incidentes, como, por exemplo, um terço de férias e as multas, né? Os 20% da multa do fundo de garantia e aquilo que se refere a alguma coisa proporcional.
O texto também libera o trabalho aos domingos, sem pagamento da remuneração em dobro, desde que o trabalhador possa descansar em outro dia da semana. No entanto, o relator explicou que as atuais regras sobre jornada de trabalho nos fins de semana, estabelecidas em convenções coletivas, como é o caso dos bancários, por exemplo, não serão alteradas. Já o ponto que tratava do seguro-desemprego sofreu modificação.
O texto garante que, caso queira exercer o direito de ser contribuinte da Previdência sobre as verbas seguro-desemprego, a pessoa deverá manifestar essa opção. Então, ele deixa de ser compulsório, como estava posto medida provisória e passa a ser opcional.
Cristino Áureo excluiu da medida provisória os artigos que tratavam da extinção dos registros profissionais de várias categorias, como jornalistas, corretores de seguros e químicos.
Eu acatei o conjunto de todas as emendas que restabeleciam os registros profissionais. Portanto, permanece o mesmo padrão de registro que tinham antes da publicação da medida provisória em novembro.
Houve pedido de vista coletivo do texto de Cristino Áureo para que deputados e senadores tenham mais tempo de analisá-lo. O relator já avisou que fará uma complementação no texto com regras para os casos de acidente no trajeto ao trabalho. A comissão mista da MP do Contrato Verde e Amarelo terá sessões nos dias 3 e 4 de março para a discussão e possível votação do texto. Depois, haverá novas votações nos plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com os trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.